Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Um Conversas à Quinta em que vamos voltar a assinalar um aniversário. Um aniversário que tem um sentido emocional, sobretudo para os franceses, porque há 80 anos, no dia 18 de junho de 1940, o general de Gaulle fez um apelo à nação francesa, que tinha acabado de ser derrotada pelos exércitos da Alemanha, nazi, e a França tinha sido capitulado, e o general de Gaulle tinha se refugiado em Londres e fez um apelo através da BBC, um apelo à resistência. Ele convidou todos os oficiais e soldados da França para resistirem, um apelo a que a França, no fundo, não se rendesse, a chama da França se mantivesse viva, não se extinguisse, e que, porque ela um dia voltaria a ser livre. Esse apelo foi muito importante porque, de alguma forma, permitiu que houvesse esperança, que haveria uma resistência, apesar daquilo que tinha sido uma derrota humilhante, e marcou também o aparecimento de uma figura marcante e que haveria de dirigir a resistência francesa, pelo menos no sentido simbólico do termo, já que no terreno haveria outros dirigentes, que foi a figura do general de Gaulle. De Gaulle, que depois teria um papel político importantíssimo na França do pós-guerra. Estamos a viver dias muito complicados. Junho de 1940 e os dias que se vão seguir são dias negros para a Europa. Os exércitos da Alemanha tinham penetrado nas defesas francesas, nas defesas aliadas, porque também tinham passado pelos exércitos belgas, ingleses, com a maior das facilidades, e pareciam absolutamente invencíveis. Este gesto de Gaulle foi um gesto importante, já que foi o gesto de alguém que diz: não me rendo. Jaime Gama, o mito de Gaulle começa nesta altura, não é assim?
Sim, sem dúvida. Ele toma, nessa ocasião, uma atitude que é uma atitude quase solitária, porque ele, nessa altura, ele é um coronel, comandante de uma divisão de reserva de carros blindados, que entra no governo como subsecretário de Estado de Paul Reynaud. Quando Daladier cede o lugar de primeiro-ministro a Paul Reynaud é um homem mais combatente, digamos, e leva consigo de Gaulle para o governo. De Gaulle é subsecretário de Estado da Defesa e da Guerra. É graduado em general. Este cargo é um cargo que não se pode considerar bem um cargo estritamente militar ou administrativo do Ministério da Defesa, nem estritamente político. É um misto que, naquela altura, os governos franceses tinham. Daladier tinha suposto que ele assumisse essas funções, mas quando há uma mudança e Paul Reynaud é primeiro-ministro e também ministro da Defesa, leva consigo Charles de Gaulle, com quem tinha tido, desde há muitos anos, uma colaboração, uma troca de ideias, uma harmonia de posições. E de Gaulle, nessas suas funções, uns dias antes, é enviado a Londres, ainda enviado pelo governo, que nessa altura já tinha sido transferido para Bordeaux, para tentar convencer os ingleses a regressar as suas tropas à França, para tentar obter uma aliança franco-britânica, que depois o próprio governo francês não aceita, e regressa. E quando regressa, há uma crise profunda no governo francês, porque uma parte do governo francês vai endossar posições favoráveis à cessação dos combates e à realização de um armistício com a Alemanha. E ele não está de acordo com isso. Ele tinha uma visão da história militar francesa, tinha refletido muito sobre a guerra franco-prussiana, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a forma como os alemães tinham conduzido o seu rearmamento e também sobre os acordos de Munique. E, portanto, ele não estava de acordo com essa capitulação. E volta novamente para Londres, instala-se em Londres, e é a partir de Londres que ele redige esse apelo pela BBC, que não teve, na ocasião, verdade se diga, a repercussão que hoje tem. E também de Gaulle não teve, nessa sua deslocação para Londres, um grande fluxo de companheiros. Há uns que o seguem, quer da parte militar, quer da parte dos serviços de informações, quer da parte política, mas são poucos, são muito poucos. Tanto que ele mais à frente, já em julho, quando passa a primeira vez revista a 7 mil combatentes franceses que respondem ao apelo e vão para Londres, olha aquela pequena parada e comenta: ah, como é curta a espada da França. Mas não há dúvida de que é a posição de De Gaulle em ruptura absoluta com as várias modalidades de armistício, porque o armistício também tem várias componentes que mais à frente se vão decompor, porque há uma componente que depois é muito colaboracionista com Hitler, há uma componente que se retrai do armistício e passa à resistência e até à colaboração com De Gaulle. Mas naquele momento ele é um homem solitário. É um homem solitário que é condenado pelo exército francês, é condenado à degradação militar, é condenado por deserção, é condenado à morte como um simples cidadão, já nem sequer como militar. Isto, aliás, é uma coisa que ele, de certa maneira, nunca virá a perdoar à instituição administrativa do exército francês quando o quer reintegrar nas Forças Armadas mais à frente, nos anos 50, e há uma troca de correspondência, creio que entre o Ministro da Defesa, Messier, e De Gaulle, a dizer: meu general, é a altura de regularizar a sua situação no exército francês. E ele responde: esse assunto não é suscetível de ser resolvido numa troca de correspondência administrativa. Esse assunto já foi resolvido pela história.
Jaime Nogueira Pinto, para do ponto de vista digamos, daquilo que estava a passar em França, este apelo mudou o sentido da história. Durante muito tempo, os franceses tiveram uma atitude relativamente passiva, digamos assim.
Sim,
A França, digamos, teve um regime de Vichy, o regime de Vichy foi bastante colaboracionista.
Sim,
e até, digamos, nos primeiros anos,
até
a ocupação francesa fez praticamente sem soldados alemães. A Alemanha destacou para a França quase ninguém para disciplinar os franceses.
Até sobretudo a Alemanha invadir a União Soviética, aliás, a resistência, e muita gente em França tem a noção disso. Aliás, há um historiador, que eu agora não me lembro exatamente o nome, que tem exatamente uma história da colaboração muito interessante, e que foi antigo resistente, e ele diz que quando começou o seu maquis em 43, que eram, sei lá, 100 pessoas ali naquele sítio, ou 100, ou 50, não interessa. Depois do desembarque da Normandia, passaram para 500. E quando houve uma remise de décoration d'ancien résistant em 1950, apareceram para aí 3 mil, quer dizer, portanto, a França no princípio aceitou, até porque temos que ver uma coisa, primeiro, de facto, o exército francês tinha sido derrotado em toda a linha, os ingleses foram-se embora, Dunkerque, Hitler, aliás, é curioso a atitude de Hitler em Dunkerque, porque ele de certo modo deixa, não quer, Hitler no fundo, como era um homem de ideologias, tinha uma visão muito ideológica e muitas vezes pouco pragmática das coisas, o sonho de Hitler era de facto fazer uma aliança, uma partilha com os ingleses do mundo, deixar-lhes o Império Britânico sossegado e considerava que, enfim, que tinham muitas afinidades. E quando faz, portanto, essa... ele deixa, de certo modo, poupa, de certo modo, o corpo expedicionário britânico, que regressa à Inglaterra, enfim, a ideia é não impor uma humilhação definitiva. Agora, a França está rendida, perdeu, está desmoralizada, e vai buscar para... é preciso ver também o que é, vai buscar para, digamos, para presidente do Conselho, o presidente Lebrun nomeia um grande herói da Grande Guerra, que é exatamente o Marechal Pétain, que tinha sido, enfim, um dos grandes chefes militares da Grande Guerra. E o Pétain tem no seu discurso a questão da paz com honra, a paz dos bravos, etc., todo esse apelo, não é? E curiosamente, a intensificação, embora a resistência no início, ao contrário de outro mito que circula muito para aí, não tenha sido uma coisa de esquerda, começou por ser os primeiros resistentes, são oficiais, são católicos, alguns até ligados à questão francesa, etc. É gente da direita conservadora, uma parte aparece aí no início. E os comunistas, curiosamente, por exemplo, o jornal do Partido Comunista estava proibido, e os alemães, enfim, quando ocuparam Paris, deixaram sair essas publicações do Partido Comunista, e o Partido Comunista só passou a ser inimigo da Alemanha quando...
A gente tem, aliás, estamos numa fase em que havia uma havia o pacto
germano-soviético em vigor. O Partido Comunista começa, enfim, a fazer atentados e passar, digamos, a resistência depois da invasão, depois de em junho de 41, portanto, um ano depois do que estamos a falar, Hitler desencadear a Operação Barbarossa e invadir a União Soviética. Portanto, de facto, como o Zamenal estava a dizer, no início é uma coisa, aliás, vê-se até há coisas curiosíssimas. Há, por exemplo, um documento que é acessível no YouTube, que é aquela famosa visita de Hitler a Paris, que ele chega praticamente de madrugada ou nascer de dia, anda umas horas em Paris, vai ver o túmulo do Napoleão, vai circular ali um bocado, depois vai-se embora, quer dizer, e até o filme é muito interessante, porque vê-se uns transeuntes, assim, um bocadinho espantados, olharem de repente, porque reconhecem que o Hitler está a passar. Portanto, no início, há um clima de uma certa aceitação. Aliás, a gente não pode esquecer que os franceses tinham essa marca profunda da derrota de 1870-71, tinham na Grande Guerra sido, de certo modo, salvos pela intervenção americana, e depois tinham sido os grandes culpados, em última análise, da subida de Hitler ao poder, porque foram eles que, de facto, fizeram sempre uma insistência tão grande nas cláusulas mais duras do Tratado de Versailles, que abriram caminho com essa humilhação profunda que fizeram à Alemanha, que impuseram à Alemanha. Abriram muito caminho para o nacionalismo radical hitleriano e que acabou por levar Hitler ao poder, quer dizer, portanto, os franceses nisso tinham, enfim, tinham uma certa consciência de culpa, não é? E, portanto, naquela altura o armistício é uma coisa que para Pétain e para, enfim, para Pétain, para Véguin, para os militares que no fundo vão entrar, digamos, no... nesse primeiro governo, não fazia muito sentido, porque de facto a França estava derrotada no terreno. E portanto o apelo de Gaulle foi um ato de resistência que se valorizou sobretudo depois pela forma como a história correu, porque se tivesse corrido de outra maneira, na altura não teve sequer grande repercussão, quer dizer, foi uma coisa, um ato, como o Jaime Gama estava aí a observar, foi uma coisa relativamente isolada. Aliás, o texto que de Gaulle lê no apelo é censurado pelos ingleses. Os ingleses impõem, ele tem um texto inicial que até é um texto mais agressivo, digamos, mais bélico, mas os ingleses refreiam um bocadinho essa linguagem. Ele aceita, o texto é visto pelo acho que é Duff Cooper, é visto pelo, e portanto, é um ponto de partida, enfim, que depois se justificará pelo resultado e pela evolução da história. Mas nesse momento foi, digamos, um ato de alguma solidão também, que ele próprio, aliás, nas suas memórias, e sempre que se refere a isso, tem a noção que nessa altura é um bocadinho, quase como se diria, usando uma linguagem bíblica, uma voz que clama no deserto, não é?
Já me gama, nós vemos, estamos quase no fim desta primeira parte, mas ainda temos alguns minutos, poucos. Este discurso só foi possível porque Winston Churchill, que já era primeiro-ministro, há pouquíssimos dias, nesta altura, poucos dias antes, o autorizou. Havia algumas dúvidas da parte de outros membros do governo, precisamente por causa do seu caráter bélico. No entanto, a relação entre de Gaulle e de Churchill havia de se estragar.
É natural, porque a posição de Gaulle era uma posição baseada num nacionalismo francês muito sólido, não um nacionalismo extremista, um nacionalismo de enraizamento profundo. E isso fazia com que de Gaulle não só tivesse um problema de recorte perante Churchill, como também perante os americanos. E isso até fez com que muita vez, quer os ingleses, quer os americanos, pensassem que talvez fosse melhor de Gaulle ser substituído por outro líder mais favorável à forma como eles viam o desenvolvimento da guerra. Agora, a mensagem de Gaulle tem uma grande profundidade. Porque o que é que ele diz em suma? Ele diz: a França perdeu uma batalha, não perdeu a guerra. Nós fomos derrotados por uma força mecânica superior em terra, os blindados, e no ar, a aviação alemã. Mas nós não estamos sós. A França não está sozinha. Ele repete isso 3 vezes e diz: primeiro, a França tem um império. Segundo, a Inglaterra tem um império e está a combater. Terceiro, nós contamos com o apoio industrial dos Estados Unidos. E se é certo que são poucos os oficiais que desertam para ir ter com de Gaulle, é o caso da fidelidade máxima do general Leclerc de Haute Coque, é o caso de alguns coronéis, alguns vindos da direita francesa morrasiana, é o caso de alguns governadores coloniais do Império Francês, o general Cattrou, na Indochina, o natural das Antilhas, governador do Tchad. E de Gaulle tem uma ação que é a de persuadir essas partes do exército francês que não estavam na Europa e da Marinha a unirem-se à sua política, o que não era também fácil, porque em alguns pontos havia concorrência e divergência com os ingleses, como no Médio Oriente, com os americanos, como no Norte da África. Mas ele vai fazer uma ronda e vai buscar muito apoio a essas unidades coloniais. Porque essas unidades coloniais, se é certo que em alguns casos tinham ficado do lado de Pétain, mas como não estavam no território europeu, depois foram-se também autonomizando muito de Pétain, à medida em que o regime de Pétain vai ficando muito pró-hitleriano, e sobretudo a partir do momento em que Hitler invade a zona desmilitarizada, a zona onde estava o governo de Vichy, para vir até ao Mediterrâneo. Isso provoca uma fuga de elementos para o campo gaullista, que no princípio não estavam no campo gaullista, mas a partir de 42 passam a estar. Isso também dá uma capacidade para os franceses criarem e recriarem uma força militar. É certo que a sua marinha, no início, é destruída pelos ingleses em Merville-Quibir, na Argélia, e a seguir em Toulon são os próprios franceses que afundam a marinha nas hesitações do almirante d'Arlon, mas afundam a marinha para ela
uns dizendo que era para não ir parar às mãos dos ingleses, outros dizendo que era para não ficar na mão dos alemães. Mas, portanto, há também uma evolução deste grande teatro do Império Francês que é mobilizado por De Gaulle. E isso lhe permite exibir uma capacidade na área militar que ele, porventura, não tinha na frente interna, que tinha aceito a rendição. Na frente interna, ele vai construir uma capacidade civil com a resistência e vai procurar, através de Jamelin, controlar os núcleos da resistência a favor do golismo, que era uma tarefa
difícil. Já vamos regressar a esse ponto na segunda parte. Agora temos que interromper para o nosso, para os compromissos publicitários e para o noticiário. Estamos de regresso no Conversas à Quinta. Estávamos precisamente a falar da forma como De Gaulle foi construindo a sua relação com as redes da resistência, e invocámos agora uma figura, já me acabava de invocar uma figura mítica precisamente da resistência dentro de França, Jamelin. Jamelin é alguém que acabou por morrer, por ser um mártir da resistência. Jamelin é de facto crucial no processo de arquitetura de toda a resistência, sobretudo uma resistência que nessa fase ainda não é tão dominada pelos comunistas como viria a ser mais tarde, não é assim?
Sim, isso é um facto, assim como é um facto também o exercício de atividade intensíssima do Coronel Rémy, do Coronel Passy e de outras figuras que alinham no campo golista. Não nos esqueçamos que quem é o político, a figura que vai com De Gaulle para Londres, René Cassin. René Cassin não vem das formações políticas tradicionais. Depois, no campo golista, os da primeira hora, mais na área política, são Michel Debrés, Chaban Delmas, Messmer, Jacques Baumel, Leuamont. Chaban Delmas é comandante da resistência, sai da resistência com um elevadíssimo grau na área militar da resistência. Portanto, o golismo também vai colocando as suas pedras no terreno. Malraux, que vem mais tarde a aderir ao campo golista em 47, é também um homem da resistência. Ou seja, a resistência tem uma componente muito forte que não é a componente comunista francesa, porque a componente comunista francesa está paralisada pelo Pacto Germano-Soviético e só mais tarde, depois, entra na resistência quando tudo isso muda no plano geopolítico europeu. Mas há um enraizamento na resistência forte das correntes golistas, civis. Aliás, isso é o que leva depois a criar-se a Ordem da Libertação com a Cruz da Lorena e a fazer do General de Gaulle o chefe da França livre, e a noção de que haveria uma França combatente. E aliás, de Gaulle e os golistas depois balanceiam muito bem o termo resistência com o termo libertação, pondo também a componente na libertação nacional da França. Porque é uma disputa muito grande que vem a fazer mais à frente o golismo, que é uma disputa já não com o Hitler, é uma disputa com os aliados. É que os aliados, porventura, viam a solução para a França no modelo em que viram a solução para a Itália e a solução para a própria Alemanha, que era um país ocupado pelos aliados. E o esforço de De Gaulle é precisamente constituir uma força política que não deixe inteiramente na mão do Partido Comunista a resistência, e uma força militar que possa ser exibível e que não deixe inteiramente na mão dos aliados a libertação da França e o combate contra as forças hitlerianas na própria França e depois na própria Alemanha, porque é Leclerc e de Lattre de Tassigny quem constituem a componente francesa da invasão do sul da Alemanha.
Mas, já me grapinto, digamos, há um lado um bocadinho ficcional quase nesta componente francesa. Houve muita gentileza da parte dos aliados, digamos assim, ao permitir, por exemplo, no momento da
Leclerc
ocupar Paris.
Portanto,
a libertação da França foi basicamente feita pelos exércitos...
Pelos americanos, sobretudo pelos americanos,
um bocado pelos ingleses, também pelos canadianos, australianos, um bocadinho aos australianos.
Exatamente.
Os franceses tiveram, obviamente, que a resistência ao longo dos anos foi moendo e teve um papel em muitos aspectos heroicos, sobretudo na retaguarda. Mas
sim,
o exército propriamente dito, que depois entrou também na fase final.
Sim, foi um bocado isso. Era.
Quer dizer, a França ter entrado no grupo dos países vencedores outra vez,
sim,
na Segunda Guerra Mundial,
exatamente,
voltou a ser ficcional.
Foi uma simpatia eficaz.
Mas um facto.
Sim. Agora,
um facto que ainda hoje se nota pela composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
E, portanto, a França, de facto, a partir da derrota de 1870-71, ficou muito... perdeu um bocado, de facto, o seu lugar de grande poder. E depois, nas duas guerras, foi o que se viu, quer dizer. E, portanto, teve, digamos... De Gaulle, curiosamente... e há um bocadinho estávamos a falar do Jamelin, é claro que há uma resistência que é organizada e, enfim, e que tem valor, agora, é muito minoritária, quer dizer, é muito minoritária em relação ao mito pós-guerra do próprio papel que teria tido no desenrolar das operações, quer dizer, fez algumas sabotagens, mas como notam muitos historiadores franceses, é sobretudo a partir do desembarque da Normandia, que muitos desses grupos atuam e, como sempre neste tipo de situações, também há uma data de gente que se passa rapidamente à última da hora e que depois aparecem muitas vezes como fundadores e como figuras importantes, etc. Nesse aspecto, Jamelin teve um papel de facto importante, porque foi, quer dizer, primeiro foi, aliás, passando através de Espanha, ele foi preso logo em 40, mas depois, enfim, saiu e passou clandestinamente para a Espanha, até para Portugal, penso eu, e conseguiu chegar a Londres, falar com o de Gaulle ficou muito bem impressionado com ele, e ele depois tem um certo mandato do general de Gaulle para constituir exatamente essas redes da resistência que começam a atuar e que têm, de facto, uma composição, chamemos assim, quase multipartidária, não é? Multipartidária, porque é evidente que os comunistas depois quiseram se apropriar um bocado e no pós-guerra, enfim, tiveram, digamos, muito, muito espaço até literário e mediático para se apropriarem, digamos, dessa ideia da resistência e na chamada Libération, os comunistas também aproveitaram para liquidar muita gente que nem sequer tinham sido colaboradores, mas que eram homens de direita ou católicos, ou que tinham sido Action Française, etc. E aproveitaram também nessa altura para fazer, digamos, uma épuration e incluir nos colaboradores muita gente que não tinha essas condições. Quer dizer, fizeram isso, aliás, como fizeram também a Itália, aproveitaram para limpar um bocadinho a direita sociológica, em alguns casos, enfim, a coberto da confusão também criada, e aí também de Gaulle representa, quer dizer, de Gaulle tem um papel importante em impor, de certo modo, uma barreira, digamos, a essas pretensões do Partido Comunista, que nos finais dos anos 40 é um partido que tem quase 30% do voto popular em França, portanto é um partido muito poderoso e que se apropriou um bocado dessa ideia de terem sido eles os grandes resistentes, quando de facto eles passaram a ser essencialmente resistentes quando Hitler invadiu a União Soviética, porque aí não estavam, pelo contrário, tinham excelentes relações com as autoridades da ocupação.
Sim, até podemos Até o próprio, a história do Sartre nessa altura é pouco feliz.
Sim, tipo. Exatamente, é outro caso.
Algo que é interessante, ainda há pouco o Jaime Gomes estava a dizer, que de facto a França consegue sair como vencedora, ser tratada como vencedora, muito pelo trabalho que é desenvolvido por De Gaulle, indiscutivelmente, sendo De Gaulle alguém que durante todo este processo não gosta claramente e tem uma relação sempre difícil
com os americanos e com os ingleses.
Com os americanos e com os ingleses.
E que ele, aliás, se vinga mais tarde quando não deixa a Inglaterra entrar no mercado comum. Quer dizer,
sim, e tem uma quando faz a Force de Frappe fora da NATO. Exatamente. Tem imensos momentos de tensão com
quando
americanos.
Quando faz o Quebec livre, não é?
Também. Exatamente, há não sei quantos momentos de tensão. Como é que ele consegue esta espécie de milagre que é dar-se mal com aqueles que no fundo vão permitir que ele seja visto, que ele seja entronizado?
Bom, ele alguma força teria, porque ele não estava perante aliados simples, ele estava perante aliados muito sofisticados e alguma força.
E aliados de alguma forma precisavam dele, não é? Precisavam também de alguém que representasse a França.
Mas tiveram sempre em carteira soluções alternativas.
Exatamente.
E muitos tentaram essas soluções, porque o próprio Darlan, no final até o próprio Laval...
Os Estados Unidos, aliás, mantiveram até muito tarde relações com Vichy. É uma coisa que a gente não pode esquecer, não é?
Sim, e Vichy tentou, no final, por várias vezes, estabelecer um armistício.
Exatamente.
Também com os aliados.
Exatamente.
E negociar, aliás, uma transição nessa direção.
O núcleo duro dos colaboradores, onde estava uma série de, até de grandes escritores, o Céline, o Basiak, o de Réal-Rochel, etc., o núcleo duro que estava em Paris, era muito crítico de Vichy, do Marshall, achavam que aquilo era uma coisa católica e reacionária e não sei o quê, quer dizer, portanto, também, digamos, na colaboração houve uma série de nuances muito interessantes e muito curiosas.
Os americanos, De Gaulle só sente a sua posição consolidada quando consegue obter a presidência do Conselho Militar do Império, coisa que consegue em Argel, mas até aí, por exemplo, os americanos favoreciam o general Giraud.
Porque
os americanos queriam fazer uma percê no norte da África mais simples, mais rápida.
Sim, sim.
E, portanto, a complexidade do enjeu gaulliste era-lhes difícil. Aliás, é muito interessante a análise que faz De Gaulle num determinado momento sobre os americanos, em especial sobre a Roosevelt. Diz que são muito simples na decisão quando a tomam, mas muito complicados na análise dos factos que os leva a poder vir a tomar uma decisão. Ou seja, ele considera que foi submetido a uma análise...
Uma tortura.
Muito intensa.
Exatamente.
E os próprios ingleses também, porque se vir De Gaulle é alguém que vai estragar a festa, é alguém que não dá a garantia de ser um fantoche dos aliados. E isso tem um preço, mas é alguém que consegue levar os franceses, transmutar-se de derrotados e de colaboracionistas em vencedores da Segunda Guerra Mundial.
E sim, sim, sim.
É uma arte política extraordinária.
É uma habilidade fantástica, não é?
Ele tinha escrito, há um livro muito interessante que eu gostei de ler em certas ocasiões da minha vida, ou quando estava a cumprir o serviço militar, que é Le Fil de l'Épée.
Le Fil de l'Épée, eu também
li. Um dos capítulos do Le Fil de l'Épée é a análise do caráter. E ele tem uma definição muito interessante. Face ao acontecimento, é a si próprio que recorre o homem de caráter.
Pois.
Isto é o de Gaulle falar de si próprio.
Pois.
No momento em que estava quase sozinho, contou consigo mesmo para reconstituir um país que tinha sofrido uma prova bastante dura e na qual ele encarna o papel de contestável redentor.
Exatamente. É preciso ver que ele também tem uma formação política católica, conservadora, com certas simpatias até pela Action Française, quer dizer, por aquele nacionalismo marraciano no início. E, portanto,
mais por Bainville, talvez. Mas
sim, sim.
Ele não é um racionalista.
Não, como o Maurras. Não. Maurras é um.
Sim.
É mais. Sim, mas é aquele patriotismo da história de France de Bainville, exatamente. É.
Mais Peggy, mais Bainville.
Exatamente.
É mais
apaixonado, porque quando ele vê La France, como ele começa, que é La France vient du fond des âges, ou uma coisa neste género, assim, tem uma linguagem assim épica e bíblica, não é? Portanto, não é muito. O Maurras é uma coisa mais racional, mais filosófica, mais fria, não é? Mas não há dúvida que ele teve essa formação e depois conseguiu também, através de homens de confiança, conseguiu, apesar de tudo, enfim, conseguiu trabalhar ali com tendências muito diferentes e, enfim, e que dentro de si, aliás, há inúmeras histórias que se contam, ou das várias facções da resistência, que determinados outros grupos eram denunciados pelos próprios e tudo isso. Há sempre esse tipo de intrigas que há nas resistências longas ou curtas, não é? Mas é de facto uma arte. Agora, ele depois, quando chega ao poder mais tarde, não é? Ele vai ajustar contas. Há muita coisa dele que eu acho que é o ajustar de contas com a Inglaterra, com os Estados Unidos, até com os canadianos, com aquele famoso, não é, o famoso Vive le Québec livre, não é, que é, portanto, o secessionismo francês do Canadá, portanto, ele não tinha uma memória longa, não é?
É, e toda a posse dele, ele também beneficiava muito da sua, enfim,
sim,
do físico, da sua
com aquela altura,
do facto de ser um homem muito alto, que dominava das alturas os seus
aquelas adagias e dizia aquelas frases assim um bocadinho terminadas e terminantes, não é? Quer dizer,
e a sua relação, há uma coisa muito também importante neste período, que é a relação que ele tem com a França colonial, portanto, e com...
Sim, chega a haver combates, se não estou em erro, é na Síria ou no Líbano, mas acho que é na Síria, onde há combates entre franceses gaullistas e franceses leais a Vichy, quer dizer, tropas. Eu não me estou agora a lembrar exatamente se é Síria, né, no Líbano, mas há ali uma zona no Médio Oriente, onde os franceses exatamente tinham nessa altura posições importantes, há mesmo combates, não é? Não é só retórica.
Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta, regressaremos dentro de uma semana com um novo tema.